Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. É, hoje, sábado, tempo nublado aqui na cidade, mas as praias cheias, né? A Adriana Calcanhoto disse que os cariocas não gostam de tempo nublado, mas eu acho que a gente não gosta de tempo chuvoso. O nublado a gente convive bem. É, hoje nós vamos abordar um tema de saúde pública. Nosso programa, que é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, a nossa ONG, ele tem um foco na saúde pública e, sobretudo, na prevenção, né? É, então, hoje nós vamos trazer um tema que é um tema importantíssimo e é um tema que mobilizou muitas... É um tema poli... existe poli-interesses no controle dessa questão e mobilizou, ao longo das últimas 2-3 décadas, uma quantidade grande de pessoas, de academia, de parlamentares, que são os acidentes de trânsito sob o efeito das bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas. Para a gente conversar, eu convidei uma professora, Ângela Abreu, que é de uma unidade de saúde que ela vai se referir, associada à UFRJ, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós vamos então bater um papo, é uma pessoa que tem bastante paixão nesse tema e tem inclusive doutorado e pós-doutorado ligado a essas questões das substâncias psicoativas. E eu vou pedir à nossa convidada que ela se apresente rapidamente. Eu até brinquei com ela ontem que, se eu fosse apresentar o currículo dela no programa, a gente ia ter que perder um programa só com o currículo, a gente tem que fazer outro para abordar o tema, né? Mas, Ângela, é um prazer, primeiramente, para mim e para o Geraldo Rodrigues, ter você aqui na nossa rádio e nessa live. Então, eu gostaria que você se sentisse à vontade aqui, a gente vai só bater papo. Eu vou tentar extrair de você aí o que for possível, porque você tem uma bagagem muito grande nesse tema. Então, eu queria que você se apresentasse. Eu sempre pergunto aos convidados assim, como é que eles foram parar aonde estão, né? Como é que você resolveu fazer a faculdade de enfermagem e depois, não que você não lide com assistência, você lida com assistência porque eu conheço as suas atividades, mas você tem um pé grande na questão do ensino e da pesquisa, né? Então, tenta abordar isso para a gente, para os ouvintes conhecerem um pouquinho melhor com quem a gente vai conversar.
Bom, boa tarde, doutor Alexandre. Para mim também é um prazer estar aqui para falar do meu trabalho e das minhas atividades. Como é que eu iniciei nisso e como é que eu hoje defendo esse tema, que é um tema muito importante e importantíssimo na saúde pública no mundo, que é a questão de substâncias psicoativas. E hoje a gente vai falar um pouco da questão do álcool e trânsito. E assim, como que isso inicia, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou professora há 30 anos na universidade, iniciei em 94 e nesse período, né, eu fiz toda a carreira acadêmica. Então, hoje eu entrei como auxiliar de ensino naquela época e hoje eu sou professora associada 4, já quase titular e da cadeira. E sou professora da Escola de Enfermagem Ana Nery, sou do programa de pós-graduação professora efetiva, portanto, participo, né, efetivamente do mestrado e doutorado na escola. Tenho alunos de mestrado e doutorado e a minha linha de pesquisa hoje é intervenção breve em álcool e outras drogas na atenção primária. E eu, né, em 2005, nesse período, eu terminei minha tese em 2005, mas eu iniciei a minha tese em 2000. Nesse período eu era diretora do Hospital Escola São Francisco de Assis, lá da UFRJ, então, e o professor José Mauro era o nosso diretor médico.
José Mauro Braz de Lima.
José Mauro Braz de Lima. E nesse período eu entrei no doutorado na escola, fiz o doutorado lá na minha escola mesmo, na pós-graduação. E nesse período o professor José Mauro e a gente, no hospital, eu já trabalhava com os alunos de graduação, sempre fui professora na universidade, e aí a gente trabalhava com os alunos de graduação do sétimo período. E o Hospital Escola São Francisco de Assis, naquele período, ele era referência na reabilitação e ele tinha internação. E eu comecei a observar que a gente tinha muitos pacientes internados de reabilitação provenientes de acidentes de trânsito e paraplégicos, tetraplégicos, eram os pacientes que a gente recebia. E também da violência urbana. E o professor José Mauro sempre foi do álcool e ele sempre levava essa situação na questão, né, que o álcool é o vilão da história. E aí, nesse período, eu fui fazer, então, o meu doutorado. E a minha tese, ela tem como tema mortalidade nos acidentes de trânsito na cidade do Rio de Janeiro, relacionada ao uso e abuso de bebidas alcoólicas.
Esse foi o tema da sua tese?
Esse foi o tema da minha tese. Porque eu fiquei, né, indagando da onde que vinha aquelas pessoas e era sempre ligado à violência. Violência de trânsito, violência doméstica, violência de rua, tiro, facada. E estava, né, na sua grande maioria. Então eu falei assim, bom, a gente precisa, enquanto professor da universidade, trabalhando em pesquisa e trabalhando na atenção primária nessa linha, nesse contexto, esse é o grande papel da universidade, né? Uhum. Trabalhar o tripé, pesquisa, ensino e assistência, né? Uhum. Extensão propriamente dita. E aí eu iniciei o meu estudo. E nesse momento que eu estou iniciando o estudo, assim, o Brasil, né, como signatário da OMS, o Brasil recebe os relatórios. E aí até hoje eu sigo os relatórios, como é que está o retrato do Brasil no mundo nesse contexto. E era um retrato triste e feio, né? Então, sobretudo nas grandes cidades, a gente tinha uma média de 40 mil, 400 mil feridos, 40 mil mortes no ano. Isso, né? E aí os relatórios vêm chegando. E o Brasil, como um país signatário, precisa de ter regras, leis e normas para atender aquela questão. E nós da universidade, fazendo pesquisa, a gente vai mostrar dentro do nosso trabalho, né, e fazer pesquisas e mostrar estatisticamente a problemática. E aí em 2005, e a gente vendo, né, as questões, trabalhando com o pessoal da política, né, como o Hugo Leal, Fernando Diniz, Fernando Pedrosa, Fernando Moreira, todas essas pessoas que estavam envolvidas nesse contexto.
Esses três Fernandos estiveram aqui no programa já.
Pois é. Então, nós trabalhamos muito juntos e o Fernando Pedrosa era do Ministério do Transporte à época, o Fernando Diniz, o Fernando Moreira da Fetranspor. Isso. E o Fernando Diniz, infelizmente, entrou no assunto por uma questão pessoal, que perdeu o filho, né, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, acidente de trânsito, uma pessoa que estava alcoolizada.
Ele era carona, estava no banco de trás, mais duas meninas.
Um acidente horrível. E aí a gente ia vendo, e aí eu já estava acompanhando, eu já vinha fazendo pesquisas nesse contexto por conta da minha tese. E aí, então, a gente passou a trabalhar junto. E a minha tese, eu fiz, foi a primeira tese feita, até hoje, nesse contexto, nesse assunto sobre mortalidade de acidente de trânsito no IML do Rio de Janeiro.
Você fez, desculpa te interromper, a sua tese era mortalidade e acidente de trânsito em geral ou mortalidade e acidente de trânsito que envolvia uso de substância psicoativa?
A minha tese, ela tinha como hipótese que a maioria, né, a grande parte dos acidentados de trânsito que eram enviados ou para o hospital ou para o IML, essa grande maioria tinha um grande envolvimento com bebidas alcoólicas, né, era proveniente. E aí ela veio mostrar que realmente. E aí, nesse período, eu estava no IML, então eu era responsável, né, pelos dados do IML, porque eu estava fazendo a minha pesquisa lá. Então, por conta disso, eu trabalhei com esse pessoal todo e o professor Zé Mauro foi o meu orientador. Uhum. E até hoje, depois a gente trabalhou muito juntos, até hoje a gente trabalha também na questão.
Eu mandei uma mensagem para o Zé Mauro dizendo, aliás, para os três Fernandos, para o Zé Mauro dizendo que você estaria aqui hoje. Não sei se eles estão acompanhando o programa, mas certamente a gente vai editar depois e encaminhar o link para eles, né? Uhum. Eles são grandes figuras. E uma coisa interessante que eu acompanhei de perto, a morte do filho do Fernando Diniz foi em 2003, e eu estava num lugar e recebi um jornal, O Dia, e nesse jornal O Dia, praticamente a capa do jornal era o acidente, né? E eu nesse dia tinha ido levar minha filha para a primeira aula de teatro ali na Casa da Cultura, eu acho, ali na Gávea. E aí ela ainda adolescente e tal, eu falei, eu vou ficar te esperando aqui. E fui para um restaurante, o Hipódromo da Gávea, que nem existe mais hoje, e eu fui para um restaurante e fiquei lendo esse dia, né? E eu fiquei tão impactado com aquilo, porque mostrava a foto do Fernando e da esposa numa situação bem, uma tristeza imensa que não dá nem para a gente imaginar, né? E a partir dali eu tinha um livro eletrônico, foi o primeiro e-book brasileiro, eu lancei em 96. Mas era um livro sobre tabagismo, uns 40 capítulos mais ou menos. Mas como o tabagismo começa pela juventude, em 95% dos casos, eu escrevi um capítulo novo chamado A Foto de um Acidente de Trânsito, que eu, aliás, mandei para o seu zap agora, depois você vê. E aí eu escrevi e iniciei o capítulo com essa foto e com o que eu senti, né? E depois eu comecei a desenvolver, comecei a fotografar acidentes, né? Trabalhava no SAMU também. E finalmente, eu tenho uma forma de identificar quantas pessoas visitam o meu livro por capítulos. E eram capítulos sobre fumo, todos eles eram sobre fumo. Esse era o único que a vertente entrou pelo jovem, não pelo fumo, que também o jovem se acidenta mais, né? E surpreendentemente para mim, a page views, né, os acessos a esse capítulo, o único que não era sobre fumo, ele era 3-4 vezes a mais do que os outros. Ou seja, era um tema que provavelmente estava embutido nas pessoas, as pessoas tinham um sentimento qualquer a respeito daquele assunto, e quando eu coloquei o capítulo, o meu livro parecia que era um livro sobre acidente de trânsito, né? De tal forma, o impacto que esse tipo de situação causa na nossa sociedade, né? E uma outra coisa interessante também que você mencionou en passant é que quando a Lei Seca foi criada, e antes disso, o Hugo Leal era presidente do DETRAN do Rio de Janeiro.
Era.
E aí convenceram ele a ir para Brasília como deputado federal, elegeram ele, né? Um grupo grande fez a coisa, e ele lá foi o relator da lei.
Ele está até hoje lá, né?
E está até hoje lá
como deputado.
Exatamente.
E então, e nesse período, que foi exatamente o início dos anos 2000, né, que foi na década de 20, a gente, estamos nela, né, na década entre 2000 e 2010, né, nos primeiros momentos, estávamos todos envolvidos nessa questão. E a gente já tinha prévias, né, do meu levantamento no IML, e já saía, já tinha ido para Brasília num fórum sobre políticas públicas para álcool e trânsito, álcool e drogas, tudo estava no crescente. Uhum. E então, quando eu terminei a minha tese, que foi em 2005, e eu, na minha defesa, e todas essas pessoas, né, foram convidadas, e a gente teve bastante convidados, inclusive do próprio IML, que participou, aí cedeu, né, todos os seus dados para poder fazer esse estudo. E aí o que, assim, de importante que aparece, né? Eu fiz um levantamento de 6 meses em torno de 4.700 prontuários de acidentes de trânsito na cidade do Rio de Janeiro nesse período. Naquele período o IML ainda estava iniciando a informatização dos dados, não tinha. E eu precisava disso efetivamente porque era... O meu objeto de estudo. Então, eu tive que fazer manualmente, né? Pegar um por um e ver acidente de trânsito e coma, acidente de trânsito e separar. Então, eu estudei, foram dois anos e dois finais de ano. Eu peguei dezembro, janeiro e fevereiro do ano de 2002 a 2003. E depois peguei também dezembro, janeiro e fevereiro do ano de 2003 e 2004. Então foram 6 meses ao todo. E selecionei aquele que era acidente de trânsito, que era o meu pedaço, né? Que era o meu objeto. Então eu selecionei e a minha amostra ficou com 533 mortos por acidente de trânsito que chegavam ao IML para fazer. Advindos do hospital e ao mesmo tempo da rua, morria na rua.
Então, posso te interromper mais uma vez? Uma das coisas que incomodava um pouco o Fernando Diniz é que ele dizia que, ele me disse, acho que eu disse inclusive aqui no programa, que os óbitos, considerados óbitos por acidente de trânsito, são os que ocorrem no local do acidente. Quando ele morre depois, que ele vai para o hospital, fica operado ou não, vai para o CTI ou não, aí tem uma morte, a morte se dá, vamos dizer, 15 dias depois, não é considerado morte por acidente de trânsito, é isso mesmo?
Não. Chegou no hospital, vindo da rua, acidentado de trânsito, ele continua como acidentado de trânsito, ele vai evoluir, mas ele é acidentado de trânsito. Eu trabalhei no IML e os pacientes que vinham do hospital, que morriam 1 mês, 2 meses depois, 15 dias, 20 dias, eles vinham como acidentado de trânsito. E vou te dizer outra coisa. Quando eles vinham do hospital, a gente tinha mais informações nos boletins, porque o hospital faz toda a informação. Sim. O boletim que vinha só de acidentado de trânsito na rua, ele vinha faltando muitos dados. Sim. E como a minha tese, a gente fala de dados secundários, né? Eu peguei dados do IML e eu estudei os dados do IML, então eu estudava os prontuários. Mas o indivíduo que chega acidentado de trânsito, vai para o hospital, ele continua como acidente de trânsito.
Sim. E tem lógica isso.
Que inclusive essa também foi uma das recomendações da minha tese, é que se chegasse no hospital, à época não estava fazendo, né? Acredito que hoje também ainda não está fazendo. Uhum. E já fazer, né? É acidente de trânsito, tem sinais de embriaguez, fazia alcoolemia no próprio hospital, mas não. Tanto que eu comecei pela emergência para poder pegar esse pessoal. Depois eu vi que na emergência não estava fazendo a alcoolemia. E então, eu fui para o IML e lá... Eu recebia os pacientes que eram né, de acidente de trânsito, ia para o hospital, morria no hospital, ia para o ML. Esses eu não pude fazer a alcoolemia, sim, porque não dá. Então, a alcoolemia é importante nas primeiras 24 horas. E aqueles que morrem na rua, entrava no, já no IML, então lá já se fazia alcoolemia assim que então, chegava.
E aí a conclusão da sua tese?
Então, desses 533, 181 que fizeram alcoolemia, desses 181, 52% tinha envolvimento com álcool.
Mais da metade.
Mais da metade. E envolvimentos de zero, desde 0,23, porque nesse período eu peguei ainda um período em que o IML utilizava uma técnica, que era a técnica de oxirredução. Não pegava os indivíduos abaixo de 0,6, né? E depois de 2002...
Quantas latas de cerveja 0,6?
0,6 equivale a 3 latinhas de cerveja. Sim.
E abaixo, né, disso, se tivesse tomado 2, não pegava.
A oxirredução, não. E aí eu peguei de 2003 a 2004, porque aí eu já estava no IML fazendo a pesquisa. Então, o IML passou, então, a fazer a pesquisa que a maior parte do IML no mundo faz, que é a técnica da cromatografia gasosa. Uhum. A técnica da cromatografia gasosa, ela pega a alcoolemia, né, desde 0,1, 0,2, diferente de zero está pegando. Uhum. Então, esses diferentes de zero que a gente pegou... Foi 42% dessa população, né? Então, a gente via que era assim, a gente precisava... Qual era o nosso, né, a nossa meta? Era diminuir e ajudar, né? Diminuir o limite de tolerância no Brasil, que era 0,6. Estava morrendo muita gente, né? E aí a gente precisava de mostrar que a gente precisava de uma política pública mais efetiva para poder a gente inibir, né? Que vamos acabar, infelizmente, mas a gente poderia estar minimizando, e foi o que aconteceu. Quando eu terminei a tese, já o Hugo Leal já... Aí a minha tese ajudou como fomento, né? Foi um fomento e subsidiou a lei seca com os meus dados. Então, com todos esses dados, é o estudo que ele já vinha fazendo, e a gente vendo os relatórios da OMS, aqui no Brasil também, do IPEA e tudo mais. Então, a gente foi estudando e vendo, e então chegamos a um consenso que seria, a gente estava pensando que a gente ia diminuir para 0,2. Mas era assim, precisava de uma medida... contundente, né? De uma medida mesmo de choque. Assim a gente seguiu, né? A França, seguiu o Japão também, que fez dessa forma, quando as coisas estavam exacerbadas. E aí a maioria jovem, né? Na produtividade, e isso, e o custo que é isso para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisava de trabalhar a prevenção
de saúde para a Previdência Social também.
Exatamente.
Na sua tese, o foco do acidente foi em cima da mortalidade. Mas como você estudou isso tanto, por exemplo, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, tem um quantitativo de óbitos anuais relacionados ao uso do tabaco, né, que é 8,2 milhões de pessoas por ano no mundo. Mas ela avança dizendo o seguinte: para cada óbito, a gente tem 20 adoentados graves pelo uso do cigarro, ou de outra forma, de tabaco. Ou seja, 160 milhões de pessoas. Então, quando a gente fala em algumas situações, quando a gente fala em mortalidade, não cobre todo o impacto de determinados eventos dentro de uma sociedade, dentro do país e mesmo dentro do planeta, né? Então, 8 milhões de mortes é diferente de 160 milhões de adoentados graves anualmente. Em relação a mortalidade pelos acidentes de trânsito, a última estimativa do IPEA para 2022 foi 45 mil óbitos por ano. Mas qual é o impacto disso em termos dos que não morreram, mas sofreram acidentes e muitos incapacitantes, ou tetraplegias, ou paraplegias? Como é que você, que estuda tanto isso, faria essa correlação? Para cada óbito, existe uma estimativa de incapacitados?
Sim. Então, de uma maneira geral, hoje, o próprio relatório de trânsito no mundo, né, que é de 2021, atualizado, né, que começou agora, a gente entrou na década de... A gente entrou agora na década de segurança do trânsito, que começa de 21, que vai até 2030. Então, você está perguntando da Organização Mundial de Saúde, né, no mundo. Então, globalmente, a gente tem, pela Organização Mundial de Saúde, mais de 3,5 mil pessoas morrem todos os dias no mundo. Nas vias, né? E sinistro de trânsito causa aproximadamente 1,3 milhão de mortes evitáveis.
Sim. Anualmente.
Anualmente. E cerca de 50 milhões de feridos por ano. Isso aí tornando a principal causa de morte.
Quer dizer, 1 milhão e 300 óbitos e 50 milhões de feridos.
Exatamente. Então, a gente tem, e isso, assim, infelizmente acontece em maior escala nos países de baixa e média renda. E o Brasil está situado no média renda.
Como é que você explica?
Olha, a explicação não é pela quantidade de carros a frota de carros que cada país tem, porque o país rico tem uma frota muito maior do que a nossa.
Estados Unidos tem uma frota.
A explicação está na educação, educação, educação. A gente precisa de educar o pessoal no trânsito. E foi isso que a minha tese trouxe e é isso que eu faço desde 2005, quando eu terminei a tese, trabalhando na universidade na questão da prevenção e promoção da saúde nesse contexto.
Eu vi a sua apresentação, inclusive, em vários eventos em escolas, né? Ensino fundamental, inclusive, e médio.
Sim.
E a repercussão disso é boa ao seu ver?
Muita, porque a gente então a gente passou, né, a fazer essas atividades na universidade. Inclusive é uma das medidas que devem ser tomadas no mundo. Inclusive o relatório global traz isso, né? Na década de... A gente trabalhou muito a década de 2011 até 2020, porque o Brasil tinha que avançar bastante. E nesse momento avançou com a Lei Seca, né, que é a Lei da Alcoolemia Zero, em 2008. E aí foi, né? Então aí a gente tem a Lei Seca já instituída em 2008, e a partir dela nós passamos também a fazer parte, né, da questão da educação e até cumprindo uma das normas da década de trânsito, né, junto com a universidade, trabalhando, como disse, pesquisa, ensino e extensão. E aí, a partir da minha tese, eu fui submetir a um projeto de extensão na universidade. E esse projeto de extensão para trabalhar exatamente nas escolas e nas Lei Seca, né, na Operação Lei Seca. E aí, assim que o Brasil instituiu a Lei da Alcoolemia Zero, em 2008, em março de 2009, iniciou a Operação Lei Seca no Rio de Janeiro, com apoio do Estado. Naquele momento, a gente tinha apoio do federal, do Estado, em todos os sentidos. E da universidade também. E com isso, quando eu submeti o projeto de extensão, nós passamos com bolsa para os alunos, com bolsa de pesquisa, com bolsa para o projeto. E a gente fez muito material educativo. E como eu, junto com os alunos do sétimo período da Faculdade de Enfermagem, nós passamos a inserir isso dentro do currículo da escola, nessa disciplina.
Mas
que
você
a gente
diz,
tem.
De escolas que vocês tiveram acesso, ou isso foi aceito pela Secretaria de Educação e todas as escolas têm hoje?
A gente pediu autorização da Secretaria de Educação, a gente já tem também... já havia e tem também uma política que é a educação nas escolas, junto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, uhum. E com projetos inseridos através da área de escrita. Como nós estávamos nas clínicas da família, então, a clínica da família também é responsável pelas atividades nas escolas de prevenção. Sim. Então, fiquei de 2009 até 2017 lá na clínica da família Zilda Arnes. Trabalhamos aquelas...
Zilda Arnes é em que bairro mesmo?
No Bom Sucesso. Bairro Bom Sucesso do Rio de Janeiro. Isso. E trabalhamos ali no Complexo do Alemão, né? Fica ali bem inserido naquele contexto. Então, todas as escolas municipais que pertencem a pertencimento à prefeitura, né? Então, municipal é o ensino fundamental. E as escolas do ensino médio, que aí já é a responsabilidade do governo do estado. Todas aquelas escolas ali, a gente fez orientação para os alunos, fazendo a orientação para as crianças pequenas, que eles são multiplicadores. Chegava em casa, falava, né, o que eles viram na escola naquele dia. Então, as atividades eram com os alunos nossos de graduação, junto, em parceria com a Clínica da Família, levando essas questões para os alunos.
E o seu, para a gente fechar um pouquinho, parte do seu currículo, e o seu pós-doutorado em Coimbra, em Portugal?
Então, depois, né, de algum tempo já nessa área, já tinha feito bastante coisa nesse sentido, aí a gente vai... precisa de mais, né? E Portugal é um país que estava bem avançado na questão de álcool e outras drogas. Sim. Eu iniciei no álcool e depois avançando para as outras
drogas.
Até
com oferta de heroína, né?
Sim. Tem também com metadona, né? Isso. Os indivíduos que são internados também com problemas com álcool. E oferta. E o Portugal já legalizou as substâncias, né, psicoativas. Então já tinha legalizado. E aí era um local que eu gostaria de estar vendo e mais de perto. E aí eu tive a oportunidade com bolsa também do Brasil, né, bolsa CAPES e bolsa CNPq. Então, fui para Portugal. E aí, eu fiz um estudo em Portugal, mostrando, fazer um estudo paralelo, né? Mostrando o que o Brasil fazia e em relação ao que o Portugal também estava fazendo. E aí, eu passei lá 6 meses, vi bastante coisa interessante, vi muitas coisas também que a gente já estava bem evoluído. E aí, tive... essa formação.
Eles tinham também
estágio.
Uma lei seca?
Eles têm, mas não alcoolemia zero, né? É 0,8 para cima, 0,6, mais ou menos por aí. Mas tem também alguns trabalhos parecidos com o meu. Na faculdade tinha, né? Que era um trabalho intitulado Antes que te queimes, também com os alunos da universidade. E aí a gente trabalhou em conjunto lá, fazendo bem semelhante ao que a gente fazia aqui. Foi troca, né? Que pós-doutorado se leva os dados também para fazer trocas de experiências em outro país. E foi muito interessante.
E né? você viveu, então, as duas experiências, participou ativamente da nossa lei seca, da formulação. Você é a favor da alcoolemia zero? Você acha que é mais adequado para efetivamente controlar esse escalabro?
A alcoolemia zero, ela foi importante, como foi importante na França, como foi importante no Japão, e foi muito importante aqui. E no ano seguinte, de 2008, no segundo semestre, quando a gente fez novamente a pesquisa, a gente percebeu que só no Rio de Janeiro evitou-se 796 óbitos no trânsito por conta da introdução da alcoolemia. E depois a gente veio fazendo...
É quase que se morre de tuberculose no Rio de Janeiro.
Pois é, tuberculose. Tuberculose é outra
quase,
coisa.
Quase
é o Rio
número.
De Janeiro.
Você vê a quantidade que foi evitada de óbitos.
796 só no Rio de Janeiro. E por quê? Porque o Sudeste, né, teve a maior redução, porque a Operação Lei Seca já estava funcionando e efetivamente no Rio de Janeiro.
E da onde veio o deputado, né?
Do deputado Hugo Leão, como ele é do Rio de Janeiro.
Como
o Fernando
Diniz
também,
também do Rio de Janeiro.
E o governo também naquele momento, o Brasil inteiro estava envolvido, né? A gente depois veio também a década de trânsito, né? Para poder a gente trabalhar mais ainda nesse contexto, a gente trabalhou muito. E em 2018, né? Em 2016... Eu sigo muito os mapas do relatório mundial, né, do relatório da OMS. É o que me faz, assim, com muito orgulho, ver o Brasil bem azulzinho, branquinho, na questão de normas importantíssimas que foram realizadas no país para diminuir os acidentes de trânsito. E aí a gente aparece, o Brasil aparece azul, branquinho, assim, por conta da alcoolemia zero. Então, porque a gente tem, assim, muita diversidade, e a gente tem um país que é um continente. O Brasil, comparado com os países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos, ele não tem uma educação, ele não primou muito pela educação escolar, né? Então a gente teve uma educação muito agora, né? Na década, no século 20, final dali da década de 90, né? Então a gente tinha ainda, década de 80, ainda pessoas analfabetas, né? E isso... a gente vem num crescente, né? E a gente pecou, o Brasil peca até hoje e pecou muito na questão do ensino, né? Da escolaridade das pessoas. Então a gente tem pessoas sem escolaridade e isso ainda talvez não entenda bem, ou mesmo de nível superior também a gente encontra pessoas que acham que isso aí não é importante, acham que isso não é uma coisa que é prioridade, mas a gente mostrando os números, a gente vendo os números, a gente percebe que ainda é importante fazer educação em saúde nas escolas, trazer isso para os currículos escolares, mostrar isso, educação desde cedo no trânsito. Isso os países de primeiro mundo já fez há algum tempo.
O Fernando Diniz, uma das queixas dele em relação à execução da Lei Seca é que, quando a Lei Seca foi criada, você sabe disso melhor do que eu, existe uma identificação do fato, né, baseado em bafômetro e outras coisas, e existe uma aplicação de uma punição, né, que seja uma punição pecuniária, quer dizer, uma multa, uma perda do direito de dirigir por um período. Mas parte dessa, originalmente, né, parte dessa arrecadação deveria ser destinada à educação. E no trânsito, educação para o trânsito. E uma das coisas que o Fernando Diniz, então, se queixa é de que essas verbas não estão carimbadas. Né? Você concorda com isso? Tem esse gap efetivamente?
Olha, a legislação do álcool, né, que é de 2007, ela está lá, bem bonitinho lá na legislação, que é tantos porcentos dessa arrecadação tem retorno para as escolas, para as atividades de educação, de prevenção em relação ao álcool e trânsito.
Está na lei.
Está na lei. A Anvisa, né? Ambev também, ela arrecada e muito, é muito dinheiro, né? O país é um grande exportador de álcool, né? O mercado de cachaça, né? O maior exportador de cachaça.
E o terceiro maior produtor de cerveja.
Terceiro maior produtor de cerveja. E é um país tropical, um país que todos usufruem das bebidas alcoólicas.
E cuja legislação não conseguiu impedir propaganda de cerveja nos meios de comunicação, como a gente conseguiu com o cigarro.
Nós conseguimos com o cigarro, né? E aí isso é um lobby muito forte, inclusive da cerveja, porque até hoje a gente vai dar palestra, e eu trouxe até aí o nosso bebê de baixo risco, que está aí esse nosso panfleto aí. Até hoje, a gente chega, assim, e sem diferença, nos bancos escolares de primeiro, segundo, terceiro grau, a gente chega e fala assim, para vocês existem bebida leve? A gente já começa por aí, né? Aí sempre tem um que fala assim, a cerveja é bebida leve. Entendeu?
Então, isso é o que justifica, essa compreensão é que justifica ter anúncio de cerveja às 9 horas da manhã.
Exatamente, a cerveja teve um lobby muito grande nesse período, inclusive no Congresso, por isso ela passou como se fosse bebida leve. Então teve um lobby bastante grande nesse sentido. Mas na verdade, a gente sabe que não existe bebida leve. E aí a gente tem assim a cerveja, o vinho, a cachaça. Então a gente tem, sempre explica que na verdade o teor alcoólico da cachaça é mais alto, do vinho menor e da cerveja é menor ainda. No entanto, a quantidade de álcool puro por dose padrão é a mesma.
Não 10 a 12 gramas.
Então a gente vai mostrar, né, e mostra para eles e explica que não existe bebida leve por isso. Eu não posso, no meu trabalho, que depois eu vou falar um pouco dele, né, o que eu faço hoje, mas eu não posso, se tiver tempo. Mas eu não
fica
posso.
Fica pro segundo bloco. Daqui a pouco a gente vai fazer uma paradinha, depois tem o segundo bloco.
Eu não posso dizer assim, tá bom, você usa cachaça, então vamos substituir pela cerveja. Isso é impossível, né? Por quê? Porque um copo, uma lata de cerveja de 350, um copo de vinho em torno de 150 ml e um copinho, né, uma dose de cachaça em torno de 40 ml, isso significa que a quantidade de álcool por dose padrão, que essa é a dose padrão, né? Você, quando vai ver, é de 10 a 12 gramas nesse contexto aqui que eu estou falando. E nessas medidas. E isso significa o quê? 0,2 na alcoolemia. Então, se você bebe uma lata de cerveja, uma dose de cachaça, se você for fazer o seu exame de sangue, vai sair lá 0,2 gramas por litro de sangue de álcool, tá? E no bafômetro, que é o ar expirado, que é da lei seca, então lá é miligramas, né? Porque o ar expirado é 0,1, que equivale ao 0,2.
E me diga uma coisa, quando eu sou militante, né, ativista do movimento contra o fumo, entre outros movimentos, e a gente, para emplacar qualquer lei, a gente sempre enfrenta uma resistência muito grande de várias origens. Por exemplo, os parlamentos, né? Você seja o Senado, seja a Câmara Federal, existe uma pressão por contra qualquer projeto de lei que mexa na estrutura do tabagismo no Brasil. Vocês também, para emplacar a lei seca e agora e depois aperfeiçoá-la, vocês enfrentaram que tipo de resistência, assim, que você lembre?
Nós enfrentamos muita resistência, principalmente a Associação dos Bares e Restaurantes do Brasil. E, inclusive, agora há pouco tempo, né, um ano passado, o Supremo votou novamente, que eles entraram novamente pedindo para tirar a lei seca e a
agora, recentemente?
Recentemente. E então o Supremo votou 10 votos a 1 a favor da
Você
da...
lembra quem foi esse 1? Não.
Não lembro, mas
vale
é possível.
A pesquisa,
não, mas é possível até a gente dizer, mas eu não vou falar com certeza, sim, porque é até mais fácil falar, mas eu vou dizer não.
Você sabe que no nosso movimento também, por exemplo, a legislação que impede o fumo em lugar fechado, os sindicatos também de bares e restaurantes fez uma campanha terrível, porque
eles queriam
manter o fumódromo. E eu fui a uma dessas reuniões que o sindicato fez com donos de comércio, e eu fui como se eu fosse dono de um restaurante. Eu recebi o passe de um restaurante que eu frequentava e acompanhei. Era uma coisa absurda. Os comerciantes recebiam informações absolutamente distorcidas, mentirosas.
Foi igual.
E o mais interessante, havia umas brochuras que cada um que entrava recebia, que, na verdade, era a apresentação que era feita pelo representante do sindicato, que numa projeção, na sala, todo mundo vendo a projeção. Tudo que estava na projeção era o que a gente tinha recebido ao entrar, para levar quando terminasse. Só que na projeção estava escrito Souza Cruz, apoio Souza Cruz. Nas brochuras que a gente recebeu, não tinha. Foi uma coisa intencional. Na hora que eles produziram material físico, eles tiraram a palavra Souza Cruz, que é a nossa maior companhia de cigarro.
Companhia de cigarro no Brasil. E também o que acontece, né? Depois de... Isso foi em 2008, e a gente ainda tem estatísticas, como o IPEA aí 2022 mostrou 45 mil mortos.
Isso.
E quer dizer, vai aumentando. E a gente teve...
Porque a população também aumenta.
A população aumenta, mas aí a gente vê de acordo com a taxa.
Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu te fazer uma última pergunta. O que você acha desses aplicativos, o aplicativo mais conhecido, que é o aplicativo Lei Seca, que determina a qualquer hora do dia onde está havendo operação do Detran? Isso não é, de uma certa forma, é uma coisa que reverte o benefício da lei?
Todo mundo pergunta isso. Essa é uma pergunta constante, né? O que a gente pode fazer com os aplicativos impossível? Para dominar os aplicativos. É importante que a gente saiba que a operação Lei Seca, ela é efetiva e eficaz.
Sim.
Por mais que a gente tenha aplicativo dizendo vai por aqui, vai por lá, porque alguns, né, vão escapar, mas a efetividade da Operação Lei Seca no Rio de Janeiro, que é onde eu tenho a experiência, ela é efetiva e eficaz, mesmo com essa introdução desses aplicativos.
Isso veio desde o início.
Desde o início, né? E fora os mitos iniciais, né, que a gente teve que explicar para todo mundo, que aquela coisa, né? Não, mas eu não posso dar prova contra a si mesmo, aquela que tem na Constituição. E aí negava. E depois a lei foi se aprimorando, né? A gente começou com 2008, depois 2012, 2014.
As pessoas achavam que
2010.
Tinham o direito de não soprar o bafão.
Exatamente. Então, o Hugo Leal sempre diz isso, né? Na verdade, você recebe uma autorização a partir daqueles testes todos que você tem que fazer para ser motorista, e o Estado te dá autorização para aquilo, que tem regras. Então, não é porque você recebeu essa carta de autorização para dirigir que você pode matar, beber e fazer o que você quiser. Tem regras e tem normas, né? E isso é um país desenvolvido, evoluído. E a gente precisa muito de educação em todos os níveis.
Eu fiz a minha especialização médica na França. E a França, eu tinha uma amiga que era psicóloga, ela tinha uma empresa para cuidar de trânsito como psicóloga. E uma das coisas que ela me falou, isso fala um pouco sobre a nossa espécie, né, a espécie humana, que para a implantar o uso de cinto de segurança de forma obrigatória, foi necessário lançar mão de multa pesada, porque haviam quatro motivos para as pessoas não usarem cinto de segurança. Um deles é porque, num acidente, a pessoa dizia que eu posso ficar presa. O outro é porque era incômodo. O outro, por incrível que pareça, talvez um dos mais importantes motivos é porque era uma ordem do governo. Então, a pessoa dizia que não se submeteria a uma determinação do governo, né?
Sempre.
Então, eu acho que existe uma coisa, quer dizer, o cinto de segurança, o que ele faz? Ele protege a pessoa. Ele não tem nenhuma outra utilidade além de proteger a pessoa de uma repercussão pior num acidente. E mesmo assim, a gente tem que aplicar multa para conseguir convencer uma sociedade a adotar esse sistema. Né?
E hoje, assim, fazendo ainda acompanhamento um pouco nesse sentido, a questão do cinto de segurança hoje né, me parece uma coisa já introduzida nos cidadãos.
Isso.
Então,
mas isso leva tempo.
Levou tempo, isso já vem desde a década de 80, né, a obrigatoriedade do cinto de segurança, e isso depois vem fomentando mais ainda com as normas, com as políticas públicas, etc. Mas é difícil, e é sempre a questão da educação, orientação, informação. E né, isso aí
a gente
também
acabou de sair de uma pandemia. Nem saímos ainda, e tinha gente fazendo campanha pelo não uso de máscara. Né? Uma doença de transmissão pessoa a pessoa por via aérea, pessoas fazendo campanha, dizendo que máscara faria mal, inclusive, ia reter gás carbônico. Não sei se você lembra disso.
Eu lembro. A gente trabalha com isso e trabalha fazendo essas orientações, né? E não só máscara, negar a vacina, né? E estamos
hoje
aqui. Até hoje. E estamos, de vez em quando a gente ouve assim, umas coisas absurdas, né? Ainda. E estamos com problemas na bivalente, né? Embora, né, seja um outro assunto, mas tudo faz parte da educação e tudo faz parte do que a gente faz, do que a gente trabalha, a prevenção e promoção da saúde. Então, eu fui tomar minha vacina essa semana, só um parênteses. E a técnica de enfermagem lá que aplica estava vazio. Entrei e vacinei, né, lá no Marcolino, ali do lado da
Marcolino Candal.
Do lado da escola Naneri. Não tinha ninguém. Aí ela falou assim: você não sabe o quanto que a gente aqui está. A presença das pessoas está muito baixa, muito baixa. Uhum. Então, por conta das fake news, a gente sabe das fake news que rola por aí, para as pessoas não tomarem a vacina. Gente, a gente só está vivendo agora por conta da vacina. Mas, enfim, essas coisas ruins têm em todas as áreas, em todos os sentidos. Para a questão do trânsito também, a gente encontra cada raciocínio, né? E aí a gente hoje tem novamente que continuar a fazer, né, a campanha, a orientação nas escolas, como eu te mandei várias fotos, né, de várias escolas, a gente trabalhando nesse sentido, na Operação Lei Seca também, depois a gente iniciou também fazendo mais atividades na Operação Lei Seca, ajudamos bastante, eles nos ajudaram.
Tem
a gente
pessoas que
eles
não sabem, aqueles na Operação e nas campanhas educativas, tem sempre uns rapazes de, em geral, homens, né?
Cadeirantes,
né? Eles são todos vítimas de acidentes de trânsito.
Eles são todos vítimas de acidentes de trânsito, então são contratados pela secretaria lá do Estado, né, de governo, ali pela Operação Lei Seca, para fazer campanha e mostrar, né, efetivamente mostrar o que aconteceu com eles por conta do uso ou foi atropelado, né, acidentado por uma pessoa que estava lá.
Então vamos fazer um intervalo, Geraldo?
Podemos.
Vamos fazer, colocar uma música que faz parte da nossa ONG, música sobre cigarro. Você vai escolher qual, Geraldo? A do coral. Coral que eu participei, da maestrina Surama Oliveira, lá de Brasília, e a maestrina escolheu uma música do Geraldinho Azevedo, que ele parou de fumar.
Gosto muito do Geraldinho.
Por quem não gosta, né? Ele fez uma música chamada Fumar Pra Quê, depois que ele decidiu parar de fumar, que estava prejudicando a voz, ele é cantor, e aí saiu essa
música.
Essa música.
Ok.
Esse coral, na verdade.
ZY1-201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
ZY1-201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411, e-mail estúdio nsc.com.br. ruailarodegoveia@gmail.com.
Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, que hoje tem como convidada a enfermeira. Espera aí um instantinho que eu estou passando para ela aqui o vídeo. Nós estamos falando hoje sobre a relação tabaco, álcool e trânsito. Na verdade, nós vamos agora entrar um pouquinho também no debate sobre outras drogas, que não só o álcool. A nossa convidada tem muito interesse no tema. O tema que a gente escolheu e a convidou é um tema importantíssimo de saúde pública, é um tema onde a gente tem uma mortalidade imensa, uma morbidade também imensa, um custo para os países altíssimo, um custo via gastos com tratamentos médicos, gastos com a previdência por aposentadorias precoces, um sofrimento grande para muitas famílias. A última estimativa do IPEA é de 45 mil mortes no trânsito por ano, aqui no Brasil, e no mundo 1,3 milhão de pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito, em estradas e acidentes também em regiões urbanas. E nós tivemos no Brasil uma grande conquista, que foi a aceitação de um projeto de lei que impôs um limite à questão do uso de um automotivo sob efeito de bebida alcoólica, mas, infelizmente, a gente ainda tem esses números, a população brasileira cresce e nós temos aí um grave problema social e sanitário. Uma pessoa muito querida nossa, Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, lá de São Paulo, faz alguns comentários aqui no chat do YouTube. Nosso programa está passando aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, ao vivo, no site da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, mas também no nosso canal no YouTube. E o Guilherme fala, nos parabeniza pela relevância do tema, e faz um questionamento, que eu vou passar para a nossa convidada. Ele faz um questionamento sobre a questão da propaganda, né? A lei seca, ela foca no trânsito, na direção de automotivos, mas não me parece que a lei seca não tem um artigo que impeça a propaganda. O que faria esse impedimento seria uma outra lei, que é a 9294 de 96, que inclusive restringiu a propaganda de tabaco. Não tem anúncio de cigarro na mídia brasileira há mais de 20 anos, mas você às vezes liga a televisão de manhã, às 9 horas da manhã, você tem anúncio de cerveja. A Champions League, o campeonato de futebol mais importante do mundo, é patrocinado por uma cervejaria. Enfim, a própria seleção brasileira, na época do Ronaldo Fenômeno, era patrocinada por uma cerveja brasileira, né? E o Ronaldo Fenômeno era um garoto propaganda dessa cervejaria. Então ele diz, o Guilherme inclusive faz uma referência, que não só a cerveja ela é anunciada, mas a gente sabe que depois de um certo horário da noite, até o uísque, por exemplo, é veiculado propaganda. Como é que você vê isso, essa permissividade ainda em relação à propaganda? Primeiro, nós já comentamos, né, que parece que cerveja não é álcool. Mas, por outro lado, existe a liberação de bebida com um teor alto, destilada, né? Como é que você vê isso? O que, falta para a gente aperfeiçoar isso?
Infelizmente, Na questão do álcool, a gente ainda não conseguiu alcançar o que, que a campanha do tabagismo alcançou na década de 80, né? Finalzinho da década de 80. Então, o álcool ainda, a gente ainda, nós estamos trabalhando nesse sentido. O que a gente conseguiu, né? Porque a lei seca é só da, né, do trânsito, da alcoolemia e tudo mais. Ela não fala nada disso. Mas a gente conseguiu que os canais livres, você pode ver que só passa propaganda de cerveja. Uhum. E a cerveja, que eu te
você
falei,
diz,
né?
A TV aberta.
A TV aberta, uhum. Né? Tá, só passa propaganda de cerveja. Mas proibido durante a parte da manhã, porque é o horário que criança pode estar vendo televisão. A partir da parte da tarde, ela passa a ser liberada, e mais à noite. Então, nos canais abertos, a gente só tem propaganda de cerveja.
E na fechada?
E na fechada, a gente tem as propagandas mais bonitas e interessantes e bem elaboradas de uísque, todas as bebidas possíveis e bem elaboradas, né?
Uhum.
Então, cachaça, uísque, o que for. Mas nas abertas a gente conseguiu que realmente legalizasse a questão da propaganda da bebida. E também é o que você falou agora, né? Quem é que faz a propaganda? São os jogadores de futebol, artistas mais famosos. Então, ela tem um apelo muito grande.
Modelos bonitos.
Modelos bonitos.
Me lembro daquela de uma cervejaria que era na praia, que chamava de A Boa.
A Boa, então, e isso também tem outra questão também em relação à mulher, né, de exibir a mulher na questão da sexualidade por conta da bebida. Então, isso é uma discussão muito grande dentro.
Mas em que pé está isso? Existem parlamentares que assumiram
Sim,
essa briga?
Tem parlamentares, tem também hoje bastante pessoas envolvidas nesse contexto. A gente sobretudo pela propaganda, esse envolvimento do apelo sexual da propaganda, uhum. Né? E a gente vê no carnaval, né? No sambódromo, então você vê, o carnaval é o carnaval, e patrocinado. E quem é que fez? Teve um ano que tem uma cantora aí, né? Que é aquele jeitinho dela, muito angelical, fazendo propaganda de uma cerveja, eu agora até Devassa. Devassa. E aí fazendo propaganda no carnaval, que foi patrocinado. Tem a Brahma, que aí os jogadores de futebol faz a propaganda lá na coisa. Mas
não, o carnaval de rua do Rio de Janeiro, até esse ano, até do ano passado para trás, era azul, né? Você via de gente azul, vestida de azul, que era a cor de uma lata de cerveja.
De cerveja. Mas isso, né, assim, no carnaval, mas o que não se é realmente admitido é no esporte. Na campanha, por exemplo, a nossa Olimpíadas e a Copa do Mundo foi patrocinada por cerveja. Os nossos hoje, no Rio de Janeiro, não entra bebida de cerveja dentro dos estádios, né? Então, são coisas que a gente vai conseguindo. No uhum. entanto, na Copa do Mundo foi liberado. Foi uma discussão naquele momento, se liberava, se não liberava.
Na Copa do Mundo de
na
agora,
Copa do
no
Mundo na Copa do Mundo, que foi no Brasil.
Ah, sim, mas no Catar agora
também. Também foi outra, e o Catar é pior ainda, porque lá você não bebe, né? Não. Lá você
só turista. Bebe.
Só turista, não tem ninguém bebendo na rua em lugar nenhum. Mas aqui a gente já tinha conseguido que nos estágios, nos campos de futebol, não estava mais vendendo bebida alcoólica.
A impressão que dá é que a humanidade tem dificuldade de lidar com isso, né? Porque você vê, os Estados Unidos, que é um país absolutamente de vanguarda em muitos aspectos e moderno e tal, você não pode beber na rua. Uma lata de cerveja na rua, tem gente que bebe um saco de papel para ninguém ver
pra ninguém
que aquilo
ver,
é uma
tem que ser
embalagem
escondido.
De álcool. Né?
Lá só em Las Vegas, né?
E
é livre,
por outro lado, você compra arma à vontade, sai com arma desfilando, enfim. Mas agora vamos sair um pouquinho dessa questão do trânsito, e entrar numa outra praia que você também domina bem e que também faz parte das suas atividades diárias, inclusive de formação, de mestrado, doutorado, que é a questão das drogas, incluindo o álcool, mas como algo a ser tratado, algo a ser acolhido. Pacientes, fala um pouquinho dessa tua experiência agora, fora do trânsito. Como é que você tem lidado? O que exatamente que você faz nessa área? O que o hospital que você trabalha, que é uma das referências do nosso estado, tem feito? Fique à vontade para falar um pouquinho desse seu outro viés aí de atuação.
Como eu disse, a minha linha de pesquisa, ela abarca tudo, né? Então, eu tenho ali a questão do álcool e trânsito, que foi a minha formação acadêmica no doutorado, e trabalhei bastante nesse contexto, trabalho nisso na prevenção. E depois da minha tese, eu fui convidada para fazer um curso de intervenção breve, patrocinado pela OPAS.
OPAS é a Organização,
Pan-Americana de Saúde, e foi em São Paulo. Então, por conta, inclusive, da minha projeção já na questão do álcool e trânsito, e aí eu avancei para todas as drogas, e esse era um curso sobre álcool e outras drogas, fiz na USP, e para ser multiplicadora, né, dessa técnica de atendimento não medicamentoso, tratamento não medicamentoso, porque nós só temos tratamento para o tabaco, fora isso nós não temos tratamento. E se usa muito a questão do tratamento não medicamentoso e essa técnica que o mundo inteiro utiliza, e eu também sou membro do INEBRIA, que é a instituição internacional que trata de álcool e outras drogas, intervenção breve em álcool e outras drogas. E a gente tem esse, né, esse contato com o mundo, e o mundo inteiro também utiliza essa técnica. E como eu sou professora estou ligada à pesquisa e ao ensino, eu tenho a minha linha de pesquisa hoje dentro da universidade, que é a intervenção breve em álcool e outras drogas. O professor José Mauro, ele introduziu o CEPRAL no Hospital Escola São Francisco de Assis na década de 90. Né?
E o que é o CEPRAL?
O CEPRAL é o Centro de Especialização, é Centro de Atendimento em Problemas Relacionados ao Álcool e Outras Drogas. E ele, e com o tempo, né, essa nomenclatura, dentro do Hospital Escola São Francisco de Assis, passou a ser Uniprad, que é a unidade de atendimento aos pacientes, né, com problemas relacionados ao álcool e outras drogas, que essa é uma atividade que é dentro da atenção primária. Portanto, a gente trabalha com pacientes que vivem na sociedade. Os nossos pacientes vivem na sociedade. E eles, e lá é um ambulatório, já desde o professor José Mauro que introduziu esse ambulatório lá, desde a década de 90. E a partir do momento que eu me doutorei no assunto, depois trabalhei bastante nessa área e fiz outros cursos depois do meu pós-doc, aí eu resolvi assumir a unidade, e hoje eu sou a professora responsável como coordenadora acadêmica da unidade. E lá o que a gente faz? Lá nós atendemos todos os pacientes com problemas relacionados ao álcool e drogas que chegam sem comorbidade terapêutica. Fica na Presidente Vargas, no Hospital Escola São Francisco de Assis, e a unidade chama unidade de pacientes relacionados ao álcool e outras drogas. E a gente trabalha com essa técnica, né? É uma técnica não medicamentosa, que inclusive o tabagismo também tem uma parte, né, do tabagismo que também trabalha com esse tratamento não medicamentoso, né? Que é a mudança de comportamento. trabalha um conceito cognitivo comportamental, tá? E a gente explica para o paciente o que não tem remédio, né? Infelizmente ainda não existe um remédio para se parar de se drogar hoje, ou daqui a um mês, fazendo esse tratamento. A gente recebe pacientes usuários de álcool, usuários de cocaína, crack e todos os tipos, maconha. E nessa...
Que mais que procura? Que tipo de droga no Rio hoje a gente tem, além dessas que você citou?
São N drogas. Então, a gente trabalha dentro daquele eixo, né? Que é que as drogas, elas se classificam, né? E de acordo com o sistema nervoso central, se classificam em drogas estimulantes, drogas depressoras e drogas alucinógenas. E aí, enquanto eu estou aqui conversando com você, trucentas drogas estão surgindo aí, que a gente não sabe nem o que ela é capaz de fazer. E a Organização Mundial de Saúde, preocupada com isso, também lança os seus relatórios e manda para todos os seus países membros, e o que ela tem hoje, uma preocupação muito grande, é com um ponto de interrogação com as drogas fabricadas em fundo de quintal. E essas drogas fabricadas em fundo de quintal, elas existem muito mais em países de baixa e média renda, países que as coisas são, né, escondidas, tá? Então, a gente tem muita preocupação. E aí, durante esse tempo todo, já estou assim, há 17 anos trabalhando nesse contexto, e aí a gente vê, e também dou aula para os alunos do sétimo período, e os alunos sempre falam: mas professora, mas ele não tem cara de que usa cocaína. Mas ninguém tem cara, não está escrito aqui, né, que eu uso cocaína, que eu uso maconha, que eu sou usuário. Então a gente olha lá, nós temos usuários de todos os padrões, de todos, também do SUS, né, que é o Hospital Universitário, é de graça o tratamento. E a gente pega desde abrigo de rua, os pacientes que são por conta da droga, vai parar como morador de rua, né?
Como é que,
em situação de abrigo.
Como é que acontece essa situação de por conta da droga ele vai parar na rua? Como é que é o fluxo?
Uma pessoa que tinha a sua vida, né, normal, a gente tem assim engenheiros, a gente tem professores, a gente tem...
Na rua?
Não, assim, no nosso...
Sim.
Mas a gente tem várias pessoas também. Eu posso te dizer, assim, do exemplo que eu tenho lá, hoje a gente tem uma pessoa que é nível superior de qualquer, né, modalidade, categoria. E tem um que era usuário de cocaína. Por ser usuário de cocaína e por ter algum tempo, aí acaba perdendo seu emprego, afastando da família e vivendo em situação difícil, né? A pandemia...
Quem tem emprego, tem família, já está numa situação
já
difícil.
Fica
numa
situação difícil porque a primeira coisa a fazer... E o mais importante, né, é a rede nesse contexto.
Rede
então,
de apoio. Né?
Rede de apoio. Se você tem rede de apoio, se você tem família, você é apoiado. E a droga, ela não bate na porta só de pobre, ela bate na porta de todo mundo. Então, você tem pessoas também em boa situação que é usuária de drogas. E aquelas pessoas que vivem na sociedade comumente. Estudantes... alunos de faculdades. Então, a gente recebe essa população.
E essas pessoas que procuram os serviços que você coordena, elas vão por iniciativa própria, elas vão pela família, elas vão por quê?
Lá é por iniciativa própria. Ah. Né? Então, a gente não atende menor de 18 anos, é de 18 anos para cima, só adulto responsável. E assim, tem a intervenção breve, ela tem as suas, né, normas, suas técnicas, suas regras. E a gente tem também, trabalha com a motivação, né? E trabalha com a motivação do indivíduo, trabalha com redução de danos. Não existe tratamento para drogas se não fizer redução de danos. Essa é uma grande coisa que ultimamente a gente ficou meio assim, mas agora a gente já...
O que é redução de danos? Desculpa.
A redução de danos é você eliminar os danos desse indivíduo, mas trabalhando gradativamente a liberação dele e do costume dele, dos modos dele, do comportamento dele. Então, redução de danos. Não adianta você dizer, falar assim, você vai ficar internado. A gente tem exemplos e mais exemplos lá. Vai ser internado numa comunidade terapêutica. Ultimamente, nesses últimos 4 anos, as comunidades terapêuticas ganharam dinheiro e muito, mas não tem um profissional de saúde lá para orientar. Então se entrega, fica preso, e aí tem que as comunidades terapêuticas evangélicas e só fica, né, orando. Tem também as católicas e ora o dia inteiro, tem aquele compromisso, depois vai orar de novo, né?
E atividades também.
Mas atividades são ali dentro, mas fica preso. Então, quando você está preso, você está... E não pode fazer o uso mesmo de nada, nem aos pouquinhos, né? Não pode fazer. Então, o que eles fazem? Fica lá 3 meses, 4 meses. Quando sai, primeira coisa que vai fazer, vai para a bebida ou vai...
Tá, eu tenho vivido essa situação sem estar trabalhando com droga, mas, eventualmente, com drogados, drogadictos. É nos ambulatórios de tuberculose que eu faço, né? É muito comum a associação de...
Sim.
Porque os pacientes de alto grau de uso, né? Eles são subnutridos, né?
Sim.
Eles têm uma vida complicada.
Eu tenho uma aluna que terminou a tese, tuberculose e drogas.
Ai,
terminou
meu.
Já
defendeu?
Já defendeu.
Ai,
e hoje ela acesso. E hoje ela é... Está na biblioteca da UFRJ, sim. Depois eu te dou.
Eu queria ter acesso a ela para trazer ela aqui.
Ah, também. Ela vai trazer e ela vai falar muito bem, porque hoje ela foi requisitada, porque ela trabalha no hospital de Curicica, que é referência, né? O Paula Souza.
Eu trabalhei lá 36 anos, eu era chefe do departamento de tuberculose. Lá.
Então, ela foi minha aluna de doutorado, a Sônia Sueli. Sônia Sueli do Espírito Santo.
Sônia Sueli.
Conheceu?
Enfermeira.
Ela é enfermeira. É,
claro que eu conheço.
Então, e hoje
deve
ela...
Deve estar vendo o programa, se bobear.
Então, pode chamar. Hoje ela está trabalhando para a OPAS, fazendo um trabalho maravilhoso, que é levantamento do complexo prisional, tuberculose.
Sim.
E também levantando álcool e drogas com essa população.
A carga de infecção dos presídios em tuberculose, você vê no Brasil,
muito
a média é 36.
E o Rio de Janeiro tem
100 mil. 36. O Rio de Janeiro está quase 100 por 100 mil.
E Rio maior
Cocinha,
dos estados.
300 por 100 mil. Mas tem presídios que é 1.500 por 100 mil. Você vê.
Então, é tão grande que a OPA, junto com o Ministério da Saúde, usando como referência o hospital que é de referência para tuberculose no Rio, e ela, depois do doutorado dela, ela foi convidada a participar do grupo e fazer esse levantamento. Então, ela está hoje trabalhando para a OPAS.
Ela está no Hospital de Curicica?
Está no Hospital de Curicica.
Está no Centro de Referência Hélio Fraga?
Não, está no Hospital de Curicica.
Está no hospital mesmo.
É.
Vou conversar com ela, então, vou trazer ela aqui.
Tá.
O que você me diz, qual é a sua opinião, tudo que você tem estudado, sobre a questão da... descriminalização das drogas e uma outra palavra, liberação, como já ocorre em alguns, por exemplo, com a maconha nos Estados Unidos, na Holanda. Portugal, a experiência eu não conheço, mas você conhece. Como é que se lida com essa história? Sem ideologia.
É. Eu sou a favor da descriminalização da maconha. Da maconha, eu acho que a gente está num processo de evolução nesse sentido. Uma coisa é a descriminalização, que a gente tem uma lei de 2007, lei de álcool e drogas, né, de 2007, que melhorou muito isso no sentido... descriminalizou o indivíduo que estava com um saquinho para o seu uso próprio, né? E aí isso já foi um grande ganho. Uma coisa é a descriminalização, outra coisa é a legalização. Então eu sou a favor da legalização, sobretudo da maconha. Porque quando você legaliza, né, uma droga, né, quando você legaliza, você normatiza isso. E quando você normatiza, por que a gente tem padrão de consumo para o álcool? Porque ele é legalizado. Uhum. Você não tem padrão de consumo para maconha, você não tem padrão de consumo para cocaína. Então, quando você legaliza, você traz as normas e o padrão de consumo e você, e o governo, né, o Estado, vai assumir as normas e aí não vai deixar na mão de qualquer boca, de qualquer de traficante, porque é muito dinheiro que rola. Né? Então, esse dinheiro vem... E o governo é que vai administrar isso. Eu estive aqui pertinho, no Uruguai, a legalização da maconha lá é uma coisa fabulosa. Está lá, você passa nos shoppings, nas lojas, né, legalizadas, você sabe a proveniência, de onde vem, qual é o produto, que produto. Agora o indivíduo aqui vai comprar maconha, compra maconha toda carregada.
Isso é uma questão, vamos dizer, quase química, mas em relação, por exemplo, à questão social e à questão de aumentar ou não o consumo com a legalização?
Acredito que com a legalização você vai diminuir as questões de danos ao organismo, sobretudo em relação ao produto. E você vai normatizar isso. Isso é a minha opinião, né? Claro. Trabalhando com isso, eu penso que dentro do contexto que a gente vive hoje, a legalização não aumentaria o consumo.
Sim.
E você teria prever e normatizar, porque os remédios que a gente toma, eles são todos drogas, né? No entanto, eles são legalizados e normatizados e você tem a prescrição. Então, você vai se prescrever. E aí, é lógico que se você tem uma legalização da maconha, você tem um produto legalizado com as normas... dano ao organismo.
Eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso ainda, pelo menos. Mas como eu trabalho muito com tabaco e como existe um movimento já há mais de 10 anos da indústria querendo aportar aqui no Brasil, o que já fez em outros países, que são os dispositivos eletrônicos, eu tenho um certo temor, porque uma vez... por exemplo, que o cigarro eletrônico era uma coisa produzida por uma startup pequena, você tem um alcance daquilo, né? Por exemplo, se você tem um produtor de maconha que produz uma certa quantidade, quase artesanal, né? Mas quando a coisa se industrializa, ela não se industrializa só na quantidade do produto no mercado, mas abre portas para grandes corporações que entram com a sua grandiosidade. Por exemplo, se você pensar que o cigarro eletrônico fosse uma coisa produzida por uma empresinha pequena, familiar quase, ele teria um alcance limitado. Mas quando a indústria do tabaco percebeu que estava perdendo os clientes, né? Porque 8 milhões morrem por ano e 160 milhões adoecem por ano. Vamos ampliar o mercado, porque além disso, além dos adoecidos, dos mortos, muita gente queria parar de fumar também, né? Porque, de uma certa maneira, as políticas públicas têm, no mundo inteiro, têm dado certo. Sobretudo no Brasil. Mas aí quando você pega uma Philip Morris ou uma BAT comprando essas empresas de cigarro eletrônico, a coisa muda de figura. eles têm estratégias de marketing que são violentíssimas. Uhum. Eles empregam o que se sabe, por exemplo, sobre a Souza Cruz, é que ela gasta mais em insumos para fazer, gasta mais em marketing para vender o produto do que em insumo para produzir o produto. Eles têm um poder, por exemplo, qualquer desavença contra a indústria, eles procuram naquele país qual é a melhor banca de advogados. E procuram naquele país qual é a melhor empresa de publicidade daquele país. Uhum. Então, quando a coisa sai de um nível pequeno e entra nessa grande, felizmente, nós estamos resistindo bravamente com o auxílio da academia, por exemplo, da USP, que você se referiu aqui, onde você fez o seu doutorado, né?
Não, doutorado não,
a especialização em álcool e droga. A USP apoiou a Anvisa na decisão de que por que deveria manter suspensa a venda de cigarro eletrônico no Brasil. E a indústria alega que aqui estão sendo vendidos cigarros eletrônicos, obviamente numa escala um milhão de vezes menor do que seria se estivesse na mão deles liberado. Uhum. E dizem que as pessoas não sabem o que estão consumindo.
Isso é verdade.
É verdade, mas o que você está consumindo com os produtos deles é coisa tão ruim que os produtos deles matam 8 milhões de pessoas por ano. E nós sabemos o que tem ali daquele cigarro regulado há 100 anos. Não, o cigarro comum. Há 100 anos nós consumimos cigarros. Pergunta se as pessoas sabem o que estão consumindo naquele cilindrinho. Não sabem. Isso é uma falácia da indústria. No caso do tabaco, eu estou te dizendo.
No caso do cigarro eletrônico, você está falando do cigarro eletrônico?
Não, falando porque a mesma empresa que quer dizer que o cigarro eletrônico é mais saudável é a mesma empresa que usa o outro cigarro e que vende o outro cigarro que mata 8 milhões de pessoas por ano. É a mesma empresa. Sim. E eles não dizem assim, nós não vamos a partir de hoje produzir mais cigarro que mata as pessoas. Eles dizem assim, esse aqui é menos ofensivo à saúde. E só que eles vendem os dois.
Eu sei. É difícil. É uma seara muito difícil, sim, muito complicada. Mas quando eu falo da legalização, o cigarro é legalizado, né? O cigarro, né? Agora, o cigarro eletrônico, isso aí é outra conversa muito séria, porque realmente eles estão... os adolescentes, tem muitos adolescentes, hoje tem muita gente fazendo uso de cigarro, que a gente teve uma campanha maravilhosa, que o Brasil, os seus jovens não fumam, né? Então, mas agora está aumentando. E aumentando por quê? Com o advento do cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, por incrível que pareça, é proibido no Brasil. Não pode. Mas você pode andar aqui em Ipanema, que tem gente vendendo cigarro eletrônico.
A escala é mínima.
Mas, de qualquer forma, mesmo com a escala mínima, está tendo aumento entre os adolescentes. Os adolescentes que não pegaram a campanha nossa, da nossa geração, que era da geração de que fumar era bonito, né? Você fumava dentro da sala de aula. Hoje, quando você chega e vê alguém fumando, você espanta.
Os médicos fumavam dentro do consultório durante uma consulta.
Era uma coisa horrível. E a gente é dessa geração e veio, mas agora a gente não tem tanta gente falando sobre a prevenção do cigarro, tanta campanha, embora. Mas venha lá no cigarro, né? É legal, mas está lá. O cigarro pode causar, vem aquelas coisas todas horrorosas.
Nos Estados Unidos, as crianças vizinham em adolescentes, eu tenho vários depoimentos que eu traduzi, botei legenda, fiz vídeos, dizendo o seguinte, que os cigarros convencionais são nojentos. Nojentos. Ou seja, era uma geração nos Estados Unidos que não iria iniciar-se no fumo. Só estão se iniciando porque esses dispositivos, eles têm aditivos que não têm gosto, nem o gosto, nem o cheiro do tabaco. Uhum. Então, nós consideramos do movimento contra o fumo um movimento criminoso da indústria. Mas o nosso tema hoje não é tabaco. Nosso programa tem 10 minutos. E eu queria que nesses 10 minutos, eu queria que você elaborasse o seu raciocínio, assim, como se você estivesse se dirigindo a alguém que hoje se percebe dependente de droga. Eu tenho assim, uma do dia, acho que foi ontem, fiquei pensando nas violências que a gente tem visto no Brasil. Né? A gente tem a violência no trânsito, acabamos de falar em 45 mil mortes, e pela sua fala, mais de metade desses 45 tem álcool envolvido. Uhum. Não há ainda um levantamento bom de outras substâncias psicoativas, ou há?
Não, se eram
usuários de alguma outra droga e por isso sofreu acidente?
É, eu tenho uma mestranda que fez na Dutra com os caminhoneiros, aí o trabalhador e o uso de anfetamina, né? E nesse período que a gente já sabe-se que os caminhoneiros estão trocando a anfetamina pela cocaína, né? Então, o trabalho dela mostrou isso também. Uma grande demanda de trabalhadores, caminhoneiros usando cocaína. Uhum. E a gente já tem vários trabalhos mostrando isso. Inclusive, esse foi um dos meus dois últimos artigos que saiu recentemente.
O efeito da cocaína no indivíduo que está dirigindo.
É exatamente. O indivíduo que dirige e que veio usar cocaína é por conta da carga horária e de descanso, e que às vezes não tem essa carga horária, então ele tem que aumentar essa carga horária para entregar o produto lá na frente. Então ele precisa de estar acordado para estimular, então ele precisa de estar acordado. E aí ele usa cocaína para isso. Como usava rebite, mas o rebite é mais caro e é mais difícil de achar, cocaína é mais fácil. Tudo isso saiu na pesquisa, e o artigo foi publicado um na revista de psiquiatria e outro na revista...
Depois você me manda esses links que
a gente coloca. Eu trouxe até aqui, depois no final botei aí na... todos os artigos que eu tenho dentro dessa área... Coloquei aí os capítulos de livro. Mas
então, assim, os indivíduos que estiverem nos ouvindo, que estejam numa situação em que ele esteja se percebendo, e tem que se perceber também, né, que precisa de ajuda, o que você recomenda? Porque o hospital que você coordena o serviço, ele só atende a área distrita ou não? Ou ele é aberto?
Hoje ele está atendendo a área distrita da 1.0, que no Rio de Janeiro pega o centro, vai até Paquetá e pega Santa Teresa, Benfica, um pouco do São Cristóvão. Essa é a 1.0.
Então, a pessoa não é dessa região. A pessoa é do Leblon, então é da Penha. O que você sugere que essa pessoa faça para obter ajuda?
Olha, eu sugiro buscar ajuda. Nesse momento, o IPUB, infelizmente, hoje a gente está bem restrito nessa situação. Eu sei que na 1.0 só tem o Hospital São Francisco que atende a essas pessoas nesse contexto. A UERJ tem também lá um trabalho, né, um serviço, a UERJ atende. Agora eu não sei se a UERJ está atendendo também a só a área de escrita, mas eu penso que não. E o IPUB, né, que é o Instituto de Psiquiatria, né, do Rio de Janeiro aqui, né, da universidade também, atende, tem uma área lá de atendimento a essas pessoas.
Atendimento ambulatorial.
Já fechou, já tem para a área descrita 7 anos. É aberto para os funcionários da UFRJ, que moram em qualquer lugar, e para todos os alunos da UFRJ, independe aonde mora.
Obviamente com sigilo e tudo, né?
Sim. E também por conta da matrícula, e é aluno da universidade. Então, se tiver problemas com álcool e outras drogas, o serviço é aberto. Mas, infelizmente, a gente... Serviço tem que fechar por conta de demandas e por conta de número de funcionários.
E o que você diria para a pessoa?
Para a pessoa, isso, né? A pessoa, quando chega para a gente, ela está, vou te dizer da minha experiência, né? Assim,
claro.
A pessoa que quando chega lá na unidade, ela chega com uma motivação que assim, acima de 7. A gente trabalha com isso.
Senão ela, né, não chegava. Ali,
senão, né, ela não chegava. E às vezes a pessoa chega assim, não, mas para mim não tem jeito, porque eu já faço uso disso há muito tempo. Mas, olha, não existe remédio, mas a gente trabalha com essa técnica e a gente tem aqui experiências. Eu tenho lá vários. Olha, a gente já fez a pesquisa. E dentro do nosso serviço, para intervenção breve, basta você diminuir. Se você diminuir a quantidade, né, isso já é, para intervenção breve, um grande resultado. Sim. Então, a gente tem 92% de nossos pacientes em acompanhamento, que a gente fez um estudo longitudinal, fechamos ali 28 pacientes em acompanhamento, 92% diminuiu. E a gente tem 48% que deixou de usar. Uhum. Né? Então, isso é assim.
Isso persiste a longo prazo?
E aí persiste, a gente vai acompanhando e depois, né, de um tempo sem usar, 2, 3 anos, tem um grupo de reflexão que ele vai frequentar, tem um ajuda o outro. Tem também lá os outros profissionais, assistente social, psicóloga. E na intervenção breve, na primeira semana, quando ele chega, assim, uma vez por semana ele está lá e a gente vai mudando o comportamento. Né?
Então, numa situação genérica, vai a uma clínica da família e diz, olha, eu estou com problema nessa área.
Na clínica da família é que encaminha. A clínica, sim, da família encaminha para o serviço.
Depois eu vou tentar fazer um levantamento aí dos locais que fazem esse tipo de atendimento. Se você puder, inclusive, me ajuda. A gente prepara uma listinha e encaminha.
Tem os CAPs, né? AD, os Centros de Atenção, sim, Psicossocial para Álcool e Drogas. Na 1.0 não tem nenhum CAP AD. A gente tem os CAPs ADs no município. Nos CAPs do município do Rio de Janeiro, a gente tem todas as áreas programáticas, menos na 1.0. Maravilha.
Ângela, contato, se alguém quiser tirar uma dúvida com você e tal, tem algum contato que você possa dar?
O meu e-mail, contato, eu posso dar meu telefone.
Sim.
Meu telefone, não, vou dar meu e-mail.
Você não tem
um
e-mail?
Vou dar meu e-mail, deixa. Meu e-mail é angelamendesabreu@gmail.com.
Ângela Mendes Abreu, tudo junto.
Arroba,
depois a gente digita
Gmail.
Isso.
E o meu contato profissional, né, é na Escola de Enfermagem Ana Nery, na rua Afonso Cavalcante, Departamento de Saúde Pública. Eu sou do Departamento de Saúde Pública da escola.
Afonso Cavalcante é no centro do Rio de Janeiro.
Naquela rua da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, isso, que fica atrás do Hospital Escola São Francisco de Assis e num local muito fácil dentro da cidade do Rio de Janeiro, isso, né?
Metrô, que é Cidade Nova?
Metrô Praça 11.
Praça 11,
Praça
pertinho.
11. Praça 11.
Geraldo, nós temos menos de um minuto, não é isso? Geraldo fica me olhando com o zoião aberto, né, Geraldo? Ângela, muito obrigado por você ter vindo aqui. Professora Ângela Abreu, especialista em vários aspectos aí da questão das substâncias psicoativas, né? Se dispôs a passar esse sábado aqui conosco. Agradecemos muito, Ângela. E espero que você volte aqui com temas ou correlatos ou mesmo esse, a gente se aprofundar, atualizar mais os dados.
A gente se aprofundar aí, porque eu tenho que falar do sistema, né, nervoso central, do sistema de recompensa cerebral,
isso,
e a gente vai trabalhar com tudo
isso.
Tá
bom, vamos fazer um novo programa, com certeza.